vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
O seu rádio com muito mais adrenalina no ar.
Renatinho Bad Boy.
Minha galera, boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo. Excepcionalmente nessa sexta-feira, tô aqui fazendo uma cobertura pra Tony Café, né? E ao meu lado, a equipe show da Gabi, aquele boa noite com o presidente campeão José Maria de Almeida. Chega pra cá, Zé, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite.
Boa noite, Renato, boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Aconteceu a eliminação precoce do Botafogo, porque uma equipe atual campeã, né, da competição da Libertadores da América ser eliminada numa fase de oitavas de finais é um fato negativo, entendeu? E evidencia o mau momento esse ano do Botafogo se a gente for comparar o elenco com o ano vitorioso de 2024.
Beleza, boa noite também para o Fred Menezes.
Boa noite, Renatinho. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Zé Maria. Hoje também tivemos a primeira partida do Campeonato Mundial de Voleibol Feminino. Uma grande competição. O Brasil pegou a Grécia e ganhou de 3-0. Jogo fácil. O Brasil passou a carreta em cima. Logo mais a gente comenta. E dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Bacana, e boa noite também do Júlio César, o imperador do rádio. Hoje ele veio lá sexta-feira, já viu como ele tá? Bem à vontade.
Boa noite, boa noite pra você, Renatinho, Bad Boy. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Voivoda foi anunciado hoje oficialmente como treinador do Santos, mas não vai comandar o time contra o Bahia. Ele não é bobo, né? Primeiro ele quer ver o que tá pegando, pra depois ele entrar em campo.
Beleza, essas e outras notícias a partir de agora no nosso Super Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça, hein?
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Agora 6:09 pra você que tá aí curtindo a Gabi no trânsito, aos motoristas, galera do volante, aquele abraço. Um boa noite também para os mototaxistas, aos taxistas, aos motoristas de aplicativo, você da faculdade, você que já tá naquele clima gostoso de sexta-feira, tomando aquela geladinha e curtindo a Gabi, hein?
Semana chegou, Gabriela FM.
Pois é, e o fim de semana chega aí com jogaços pelo Campeonato Brasileiro. Os destaques de hoje, como o nosso querido Júlio César já falou, né? Bahia e Santos, promete, promete, promete. Tem mais informações, Bad? Tem sim. STJD suspende Eduardo do Cruzeiro por 4 jogos depois de carrinho que lesionou Jamerson. Jovem promessa do Fluminense recebe oferta de 44 milhões do Shakhtar Donetsk. Osvaldo destaca a invencibilidade do Vitória no Maracanã. Podemos nos apoiar sobre isso. Lembrando, o Vitória pega o Flamengo na próxima segunda-feira no Maracanã. Se você pensa que as informações param por aí, não para não. Tem muito mais chegando aqui no nosso Gabriela Esportiva. Eleição no Corinthians. Osmar Stabile resiste à candidatura. 3 disputarão o vice do conselho, hein? Escalação do Flamengo. Felipe Luiz só tem um desfalque para o jogo contra o Vitória. Centroavante do Internacional recebe proposta do time de Cristiano Ronaldo. Quer mais informações? Então se liga aí, ó. Estevão e João Pedro brilham e o Chelsea atropela o West Ham. Sabe quanto? 5-1, meu querido. Tem mais informações? Tem sim. Europeus querem contratar Léo Pereira. Flamengo não aceita negociar. Vasco encaminha a contratação de Matheus França. Cruzeiro chega a acordo pro volante do Fortaleza. Avisa pra todo mundo que a partir de agora, até as 7 da noite, a informação, como diz o nosso querido presidente campeão, o canhão do esportivo da Gabi está no ar. Simbora!
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Bom, e eu começo passando a bola aqui para o nosso presidente campeão, que falou sobre a eliminação do Botafogo, está fora da Libertadores. É com você, presidente, a bola está contigo.
É um resultado muito ruim ontem, né? É, aliás, no programa de ontem, foi esse assunto, foi objeto aqui, nós colocamos na pauta, e houve até uma unanimidade. Ninguém tinha convicção de que o Botafogo faria parte dele, porque a vitória em casa foi uma vitória muito magra, né? Apenas 1-0 para uma equipe que disputa com regularidade essa competição da Copa Libertadores da América, como a equipe equatoriana da LDU de Quito. E resultado, ontem não foi diferente. O Ancelotti Filho, né, fez uma opção, gente, mudou completamente o esquema tático do Botafogo. Optou em inserir 3 zagueiros, entendeu? Apenas 1 meia. Resultado foi um Botafogo que chamou o time da LDU para cima dele. E não deu outra, viu, Júlio? É, muita posse de bola, entendeu? O goleiro do Botafogo acabou sendo um dos destaques do jogo, porque a vitória foi uma vitória até magra. A LDU venceu o Botafogo ontem por 2-0, eliminando um time campeão, né? O atual campeão, porque essa competição ainda está em andamento. Então, um resultado muito surpreendente. Eu diria que o Botafogo está eliminado. Aliás, são 3 clubes brasileiros, né, que caíram nessas 8ª de finais. Estamos falando de Botafogo, Fortaleza, Internacional, Atlético Nacional também caiu, Peñarol caiu, Cerro Porteño foi eliminado, Universitário eliminado e o Libertad também eliminado. Então, na competição, nós vamos seguir nessa competição para as quartas de finais. Agora, diferente do número 6, vamos ter apenas 3 equipes brasileiras. Estamos falando de Flamengo, São Paulo
e Palmeiras.
São as 3 equipes. E é uma competição que a gente percebe que a competição esse ano, Júlio, ela tem algum grau de dificuldade. Por exemplo, o River Plate, que disputa também essa mesma categoria da Libertadores, empatou seus 2 jogos, se classificou ontem nas cobranças de penalidades. Então, teve dificuldade enfrentando a equipe do Libertar, entendeu? E só passou pelo aproveitamento das cobranças de penalidades. Então, tudo indica que os clubes brasileiros estão alguns quilômetros na frente, né? O Flamengo, claro, o mais cotado de todos eles, o Palmeiras seguindo. Muito embora ontem, Renato, o Universitário surpreendeu, porque no jogo na casa do adversário, o Palmeiras
venceu, né?
Goleou por 4-0. E ontem, jogando em casa, foi 0-0. E o melhor jogador em campo foi o Everton, goleiro do time do Palmeiras. Então, alguma coisa de errado aconteceu no duelo de ontem, porque o Palmeiras não conseguiu passar, já tinha feito o resultado no primeiro duelo e passou também para as quartas de finais. Nessas quartas de finais, claro que a expectativa aumenta muito. Nós vamos ter a LDU de Quito enfrentando o São Paulo, né? A LDU que eliminou o Botafogo agora terá como adversário São Paulo.
Segundo jogo em São Paulo.
O segundo jogo em São Paulo, o jogo de ida lá no Equador, em Quito. Vamos ter também Estudiantes enfrentando o Flamengo. A parada também não é fácil. E o segundo porque jogo é uma equipe fora. Que tem tradição, camisa, tem uma história. Talvez seja a equipe argentina mais vitoriosa da história da Libertadores da América. A mais vitoriosa. Então, o Flamengo vai enfrentar uma tradição muito forte. Faz o primeiro jogo no Maracanã, precisa fazer o resultado, porque o jogo de volta acontece na Argentina. Vamos ter também um duelo entre o Vélez, né, Sarsfield, né, e o Racing, né. Esse duelo vai acontecer também em duas partidas, o Ida, o jogo...
Dois times argentinos,
aliás, nos surpreendeu, nesses oito que ficaram para disputar as quartas de finais, a Argentina, entendeu, é quem tem o maior número de clubes, viu? Acho que tem até mais do que quatro. Vamos somar aqui. River Plate, Racing, o Vélez, Estudiantes. O Estudiantes e tem também
Só. Não tem o LDU.
Não, então são quatro. Palmeiras é o quinto, né? Palmeiras é o quinto. O LDU é o sexto, Flamengo é o sétimo, né? É isso mesmo.
Um equatoriano.
E um equatoriano que é a LDU de Quito. Então, vamos ter mais clubes argentinos nessas quartas de finais do que clubes brasileiros, mas a gente lembra que o Flamengo está no estágio, eu diria que o Flamengo está no estágio. Esse deslize do Palmeiras ontem também pode ser corrigido, né? Quem venceu o jogo fora de casa por 4-0 entra muito relaxado.
O Palmeiras botou um time em campo ontem que não está acostumado a jogar junto. Um time desentrosado. O Palmeiras provou ontem com esse time que ele botou alternativo, que não tem elenco. O Palmeiras tem um time. Você tem um time é uma coisa, você tem um elenco é outra. Flamengo tem um elenco. Flamengo bota dois times diferentes um do outro. Palmeiras não tem isso. E os dois times do Flamengo, eles vão apresentar a mesma qualidade. Já o Palmeiras provou que não tem elenco. Precisa reforçar. Agora o Palmeiras tem um time bom e tem um treinador inteligente, estrategista, que conhece muito bem os seus jogadores e sabe extrair dos seus principais jogadores aquilo que ele quer.
E nos últimos momentos aí, o Flamengo fez algumas aquisições agora nesse... depois do Mundial, e o Palmeiras não foi tão...
Parou, não contratou ninguém. Ao contrário, vendeu o Richard Rios.
Richard Rios e o outro jogador, né?
E o Estevão só trouxe um jogador que até agora não deu a resposta.
O Flamengo hoje, irmão, é um clube que tem duas equipes para jogar aí. Você não sabe com quem o técnico vai entrar em campo.
Nestas quartas de finais, a gente tem que abrir os olhos, né? Porque são tantos clubes argentinos que se algum clube brasileiro, né, vacilar, poderemos até ter um encaminhamento para uma final só de clubes argentinos.
É verdade. Beleza,
então. Só de clubes argentinos, fato que já não acontecia, eu acho que pelo menos nos últimos 6 anos da competição continental.
Beleza, então para a gente fechar aqui o assunto Libertadores, vou só trazer aqui os horários e datas também dos jogos de ida, tá bom? Olha aí, dia 16 de setembro, às 19h30, teremos Vélez, Sarsfield e Racing. No dia 17, na quarta, às 21h30, teremos River Plate e Palmeiras, Monumental de Núñez. E dia 19 de setembro, às 19h, teremos LDU e São Paulo em Casablanca. E no dia 18... de setembro também, às 21h30, Flamengo Estudiantes no Maracanã. Lembrando aí a todos, tá certo? Que essa aqui é a fase das quartas de final da Libertadores da América 2025. Agora só em setembro, hein? Por enquanto, times que estão na Copa do Brasil e times que têm sua folga disputando apenas só o brasileiro.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Agora 6h21, eu vou chamar o imperador do rádio, porque ele estava falando aqui da estreia do vovô, que ele não vai fazer, claro, no Santos, porque joga contra o Bahia. Explica pra gente aí, imperador.
O Vovô foi anunciado oficialmente no dia de hoje pelo time do Santos. É o novo treinador do time praiano, do Alvinegro praiano. Só que o Vojvoda deixou tudo acertadinho com a diretoria do Santos, que ele não vai assumir o time na beira do campo nesse duelo contra o Bahia, né? Ele vai estar assistindo o jogo da tribuna de honra, né, para poder conhecer os seus jogadores, conhecer o seu elenco, que vai estar à disposição dele a partir da próxima segunda-feira, né? Isso aí vai de cada treinador. Tem treinador que é anunciado pelo clube e vai logo para a guerra. Tem outros que ficam mais com o pé atrás e preferem assistir uma partida ainda sem estar no comando, para depois assumir o time, para ele ver quem é quem. Então, essa é a opção do Vojvoda. Esse jogo contra o Bahia vai ser um jogo difícil, né? Ele poderia estar iniciando uma trajetória no Santos com uma derrota, que isso não é bom, né, para o treinador que está chegando. Então ele preferiu ficar, até porque o Santos não vai ter o seu principal jogador, que é Neymar. Neymar está suspenso. Então foi uma opção do Vojvoda em ficar de fora desse primeiro duelo, a assistir o jogo, e só após o jogo ele assumir de vez o time do Santos e aí começar a iniciar o seu trabalho para tentar aí tirar o Alvinegro Praiano dessa situação que se encontra aí no Campeonato Brasileiro, que é uma situação, né, que o Santos demorou muito tempo para viver, né? Viver essa situação de brigar contra o rebaixamento. Desde quando eu me entendo por gente que eu assisto futebol, eu nunca vi o Santos brigando por rebaixamento. Na década do meio da década de 90 para frente, eu nunca vi o Santos brigando por rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E chegou ao ponto de o Santos ter sido rebaixado, né? Ter sido rebaixado. Hoje só tem, se eu não me engano, só tem dois clubes que não foram rebaixados ainda para a Série B. Se eu tiver errado, o Renato pode até me corrigir e acrescentar outro. Mas hoje só tem Flamengo e São Paulo, que nunca foram para a Série B do Campeonato Brasileiro. O restante, todos eles já...
Agora eu quero chamar a atenção também sobre esse jogo aí do Bahia e Santos, sobre a situação que aconteceu, né? É que o Neymar não vai jogar e, inclusive, estão dizendo que o Neymar forçou esse terceiro cartão por causa do aniversário do filho. Só que fizeram um apanhado, você sabe que internet existe muito disso, né? Fizeram um apanhado das forçações de cartão que ele toma. É no aniversário do pai, da mãe, da irmã, e sempre acontece. Aí a pergunta que eu vou fazer a vocês: Neymar hoje ajuda o Santos ou atrapalha?
Eu acho que ajuda financeiramente.
Sim.
Porque com a chegada dele chegaram muitos novos contratos, né? A realidade do marketing do Santos foi outro.
Só lembrando que 70%
vai para o próprio Neymar.
Para o próprio Neymar.
Eu acho que dentro de campo ele ainda não está ajudando. Nem ao Santos e nem a ele mesmo.
Então você também não concorda com a convocação dele para a seleção brasileira, já que ele está na pré-lista?
Para esse jogo, porque o momento dele ainda não é bom. Ainda não é bom. Eu, se eu fosse o Ancelotti, eu teria uma conversa com ele. Ô Neymar, só depende de você. Você tem um ano aí para se recuperar. Sua vaga está na seleção, porque não tem como Neymar estando bem fisicamente, mentalmente. Tecnicamente não precisa falar, porque ele estando bem fisicamente e com a cabeça boa, não tem como você barrar Neymar na seleção. Então, eu treinador da seleção, conversava com ele: vá se preparar, vai jogar, que sua camisa está garantida e sua vaga também. Agora só vai se estiver bem.
Agora é o seguinte, vou colocar uma pauta aqui para vocês, que foi um dos próprios assuntos que muitos dizem que o JJ não assumiu a seleção brasileira devido à pressão do Neymar, porque quando ele jogava com o JJ na Arábia, o JJ tinha mandado liberar ele, porque disse que ele não tinha condições de acompanhar fisicamente o campeonato árabe. Aí eu digo a vocês, será que Neymar está preparado para um campeonato brasileiro que é muito mais pegado ainda e uma Copa do Mundo para o ano que vem?
Ainda não, para o campeonato ele não está preparado. Talvez para a Copa, como é um campeonato curto, né? Ele 20, até esteja
20 dias, né? 20 dias,
agora, 30 dias. Se ele for da forma que ele está hoje, ele não vai ajudar tanto a seleção como se ele estiver, né, bem preparado
fisicamente.
Agora, essa versão do JJ, eu acredito, o futebol lá na Arábia, no Catar, é um futebol rápido.
Não é só isso não, é pegado.
E né? É pegado, então requer que o cara esteja bem fisicamente. É. E com o Jorge Jesus, se você não estiver bem fisicamente, você não joga. Você viu a passagem dele aqui pelo Flamengo.
Não são nem a quantidade de jogos lá, na verdade. Acho que é a intensidade.
A intensidade com que ele joga. Olha lá. Que ele faz com que o time dele jogue. Quem voltar no passado, de 2019, vai ver que o Flamengo era um time que corria os 90 minutos. E se o cara não tiver bem, o cara não aguenta.
Mas não é nem questão da equipe dele, não. É o campeonato lá mesmo, o formato.
Mas
e os jogadores que eles contratam, nós são jogadores jovens,
mas
estão ainda atuando bem.
Independente do formato do campeonato, o Jorge Jesus joga com linha alta. Ele joga com intensidade.
Isso, é isso aí.
E por isso o Neymar não se adaptou a ele. Neymar também já vem de uma carreira de muitas contusões. Neymar, eu assisti uma reportagem uma vez do Esporte Espetacular, que Neymar tem espalhado pelo corpo mais de 20 contusões. Então é um jogador todo metralhado, vira e mexe, tá machucando. Entendeu?
Não, mas
a verdade é essa.
Né? Joga uma partida, fica outra de fora.
No meu entender, a gente pode falar assim de um atleta, que um atleta que é metralhado. Eu acho que ele está tendo dificuldade em performar melhor. Até porque, no meu entender, ele não está focado na recuperação dele.
Isso
não,
é que
não.
Ele precisa, né?
Mas... Como é que o cara está focado, velho? Tem um jogo, final de semana, ele prefere tomar um cartão para ir para o aniversário do filho do que ir para o jogo, para ajudar o time dele.
Às vezes, sabe o que eu tenho uma noção, senhores? Às vezes eu tenho uma noção, assim, que o Neymar chegou naquela situação, tipo o Ronaldinho Gaúcho, que não está com mais saco para jogar. E tem uns compromissos, entendeu? E financeiros, os patrocínios, o que foi os contratos para ele.
Ele tem obrigação de cumprir.
Exatamente.
Mas está sendo muito doloroso.
E está tá fazendo do futebol uma diversão, um brinquedo.
Mas assim.
Ainda mais que quando passou do tempo de ele ganhar o título mundial. Quando ele viu que ele ia ser mais campeão do mundo, viu, Neymar? Ele aí falou assim, agora.
Mas você fala campeão do mundo pelo time que
não,
ele jogava,
campeão, pela seleção. Campeão do mundo não, me desculpe. Eleito o melhor jogador do mundo. Quando ele viu que não ia ser mais eleito o melhor jogador do mundo, aí que ele jogou pra cima, como diz o finado Amendoim, arrastou pra cima e fez o futebol uma diversão. E só ganhando dinheiro com a imagem dele, ao ponto de ele ir pra um futebol ganhar 72 milhões de reais por mês. E o gringo ainda não queria rescindir o contrato dele.
Agora o grande problema hoje que a gente vê. Ou aqueles que acham que é problema ou não, que querendo ou não, o Neymar ainda é muito respeitado, muito idolatrado, principalmente no nosso país.
Sim.
Que pena que ele não está focado, né?
Eu acredito até, viu, Renatinho, que talvez no ano da Copa do Mundo ele foque mais. Talvez, né? A gente não tem certeza.
Agora,
ele focar, ele pode fazer uma grande Copa, se ele tiver fisicamente. Não tiver mais nenhuma contusão, né? E focar na recuperação física dele para ele correr os 90 minutos ou 120 minutos.
Agora, entendeu? Fredão, eu só penso uma coisa, a gente sabe do técnico que é, né, que é o Ancelotti, tá? E até uma falta de respeito, você montar um elenco, é o meu pensamento.
Sim.
Em que esteja todo mundo focado.
Uma seleção brasileira focada para um jogador. Fazer isso. Tudo para um jogador jogar.
Tipo assim, você está hoje focado, Zé Maria está focado, Júlio está focado. E eu posso ficar à vontade que eu vou ter meu lugar garantido.
Pois é.
Eu não acho.
Isso não é justo.
Ainda
é justo.
Eu não concordo.
Os grandes jogadores no mundo inteiro. Não estou nem falando aqui no Brasil, não.
Sim.
Porque Maradona. Ele ficava hospedado num andar inteiro de um hotel e o resto da equipe toda embaixo no segundo andar. Então era assim que funcionava. Assim funciona o futebol, né? Claro que hoje a globalização, as pessoas não aceitam também, porque ali cada um é igual, o esporte é coletivo. Se um setor do campo não vai bem, você acaba não saindo vencedor por conta disso, precisa de união. E, claro, agora precisa os atletas aceitarem isso, o técnico aceitar isso, né? Então, ninguém concorda com isso.
Por isso que o JJ não deu certo. Zé, quer concluir alguma coisa para a gente fechar a primeira parte aqui?
Não, é só para a gente falar do Neymar, fechar esse assunto do Neymar. Todo mundo já conhece a minha posição aqui, só que eu mudei. Ouvindo a voz das ruas, eu resolvi mudar minha opinião. Entendeu? Hoje eu defendo a convocação do Neymar e agora, para esses jogos agora de setembro. Porque pessoas que pensam como eu penso, entendeu? Me convenceram, Zé, deixa convocar. E o Ancelotti não vai fechar as portas para ele, não. Vai convocar ele e o desempenho dele é que vai definir a volta dele em futuras convocações à seleção. E eu cheguei à conclusão, que ele está certo mesmo, entendeu? Então tomara que ele volte para a gente fazer o julgamento da volta dele à seleção brasileira.
E ele tem que entender que esse tempo todo que ele passou fora da seleção, não apareceu nenhum para apresentar o futebol e fazer com que o torcedor brasileiro esquecesse ele.
É verdade.
Então a porta para ele está escancarada, agora só depende dele. Depende de quem mais?
É dele mesmo.
Só dele. Aí ele chega botando na cabeça dele que ele tem que treinar, que ele tem que focar. Ele vai estar na Copa do Mundo de 2026, ele vai estar na Copa de 2030.
Essas vozes que a gente ouve das ruas, ela tem muito sentido, porque, Renatinho, o Brasil já está, entendeu, garantido na Copa do Mundo. Essas duas partidas aí não valem absolutamente nada. Então o Ancelotti vai dar oportunidade para o Neymar, vai dar para PH. Sabe quem é PH? É o Paulo Henrique do Vasco, acredite. Tá cotado, entendeu? O jogador do Vasco está cotado para a seleção brasileira. E vai dar outros também, entendeu? Jean é diferente. Jean, no meu entendimento, ele pavimentou a convocação dele.
Verdade.
Jogos seguros, entendeu? Sólidos, né? É um volante diferente, tanto marca como chega na cara do gol, finaliza.
Né?
E para mim é uma peça, entendeu, positiva no elenco do time do Bahia. Agora, vamos aguardar esses dois jogos contra equipes fraquíssimas, né? Eu nem lembro direito, acho que é Chile e Bolívia, se eu não tiver.
Tem muita graça com esses times aí mais fracos.
Se eu não tiver enganado, é Chile e Bolívia, né? Equipes que não estão nem garantidas, né, na próxima Copa do Mundo e que estão ali na parte de baixo da tabela sul-americana. E vamos analisar o comportamento deles, porque se ele não convencer, entendeu, a comunidade esportiva do Brasil, pode ter certeza de que esse fanatismo vai diminuindo, entendeu? Porque as pessoas vão se convencendo de que o momento dele não é um momento bom, como já fora no passado.
Bacana, então vamos seguir em frente, que daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para o rápido intervalo comercial, só reforçando aqui o que Zé Maria falou. A seleção brasileira fará amistosos, tá bom? Contra Chile e Bolívia. Só lembrando, defendo, gosto do Neymar, mas o que eu defendo é que ele tem que estar focado, assim como foi a Argentina, que jogou em prol do Messi e eles foram campeões. Agora só depende dele, a gente sabe que futebol o Neymar tem de sobra. A gente vai pro rápido intervalo comercial e volta já. Ah, só uma pitada aqui, senhores, com essa pré-convocação da seleção brasileira. Zé citou aqui alguns jogadores, aí eu digo a vocês, viu? Com todo respeito, Hugo Neneca, seleção brasileira, goleiro do Corinthians, é brincadeira.
Aí é a força da imprensa paulista,
o
né?
Ele
tá forçando a berra para Neneca chegar à seleção. Acho até que ele tem feito no Corinthians atuações muito seguras, mas não consigo enxergar nesse momento uma capacidade para Neneca ser titular da seleção brasileira, não.
O problema é que ele é inconstante. Na mesma hora que ele faz um defesaço, daqui a pouco
ele falha.
Para mim, melhores goleiros hoje do Brasil é o Everton do Palmeiras e o Everton do Atlético Mineiro,
que não vem vivendo também um bom momento.
E o Everton falhou feio no Mundial de Clubes, né? Falhou feio. O goleiro não pode tomar um gol daquele numa competição mundial. O gol, inclusive, foi fundamental na eliminação do Palmeiras da competição internacional. Então a realidade é essa, viu? A fase
do futebol.
A fase no Brasil, os melhores goleiros do Brasil são os gringos, que estão atuando por aqui. Agora, a Rossi é um deles.
Agora eu vou dizer uma coisa, senhores, eu bato palma e admiro demais o goleiraço do Fluminense. Nossa senhora.
É uma pena a idade, né? Tá com idade avançada. É uma pena não ter sido convocado.
Mas pra goleiro não tem nada a ver, não, aí.
É diferente. Uma
habilidade, momento, é
a habilidade é outra, né? A velocidade de reação.
Vamos ali no comercial rapidinho? Vamos faturar e a gente volta já.
Um alô para o ouvinte Camisa 10.
Beleza, meu querido Felipe Levita dando essa moral pra gente. A gente agradece o carinho da sintonia. Ele aqui disse logo, ô Bed, Léo Jardim. Para, é verdade. Léo Jardim também é um excelente goleiro. Mas como Zé Maria disse, né? Todo seu goleiro tem seus dias de inglórias, não só glórias. Mas vamos seguir em frente agora. Eu chamo aqui ele, grande Fredão. O que esperar desse jogo aí? O último jogo da rodada que começa amanhã. Eu digo Vitória e Flamengo. Inclusive o Vitória já disse que, ou melhor, o Osvaldo já disse que vai levar aí aquela estima aí de que não perde pro Flamengo no Maracanã. O que é que você acha que vai dar desse jogo, Fredão?
Difícil é o Vitória segurar o Flamengo. Aí só se o Flamengo entrar com terceira equipe. Mas se entrar mesmo com a segunda, meu amigo, eu gosto muito do Vitória. Sou colo-colo aqui em Ilhéus, principalmente depois de 2006. Fui fortalecido aí esse meu carinho pelo azul e amarelo. Né? Não vejo condições do Vitória hoje vencer o Flamengo, mesmo jogando dentro de casa. Então, principalmente nesse momento, o Flamengo, nos últimos meses depois do Mundial, ainda ficou mais forte. Não fez o Mundial que era esperado, mas logo após também fez contratações aí com jogadores jovens, jogadores de muita qualidade. Eu acho que o Flamengo não precisa. Esse ano está difícil segurar o Flamengo. Essa é uma opinião minha pessoal, não sou flamenguista, pelo contrário, torço inclusive contra, mas o que a gente vê é isso aí.
José Maria.
Eu acho que Oswaldo perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, né? Respeito ele, acho um dos veteranos ainda em atividade no futebol da Série A com boa intensidade, né? Mas esse comparativo dele, esses dados aí, veio num momento muito ruim. Né? Pois é.
Né? Do Flamengo em cima do Vitória.
Num momento muito ruim.
Se ele parar pra pensar, quando ele disse que vai se apegar ao tabu de que o Flamengo não perde, o Vitória não perde pro Flamengo no Maracanã já há algum tempo, ele esqueceu de que tabu foi feito pra ser quebrado. E quem tem que quebrar o tabu é quem? É o Flamengo. Né? Então eu acho que ele falou besteira. Quando você fala besteira no futebol, você só dá combustível ao time adversário. Exatamente. Entendeu? É, agora, eu sou um torcedor assim, que tem certos jogos, tem certos jogos que me deixam com uma pulga atrás da orelha. Até porque eu conheço o meu time. Meu time, quando perde para um time pequeno, ele perde para ele mesmo. Ele não perde para o adversário, ele perde para ele mesmo. Eu tenho meu pé atrás em relação a esse jogo. O Márcio Flamengo tem um time, um super time, o melhor elenco da América do Sul, folha de 40 milhões de reais, mas o Vitória pode chegar lá e surpreender o Flamengo.
Zé, para a gente fechar esse assunto aí, Domingão.
Eu penso diferente do Júlio. Eu acho que o Flamengo é muito favorito, né? Nessa rodada de número 21. Como o Palmeiras também. É favorito demais, jogando no Allianz Parque contra a equipe do Sport Clube do Recife.
Beleza, e seguindo em frente aqui, falamos do Vitória, vamos falar do Mengão. Passagem rápida, simbora. Show de bola. Olha, o elenco do Flamengo ganhou folga hoje, depois da longa viagem ao Rio Grande do Sul, onde enfrentou o Inter, um dos jogos seguidos no Beira-Rio. Isso mesmo, em dois jogos. O time voltou ao Rio na quinta-feira e fez o trabalho de recuperação. O próximo jogo será às 9 da noite, como a gente acabou de falar aqui. O único desfalque é o Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito. Depois do jogo contra o Vitória, o Flamengo terá uma semana de descanso até o próximo compromisso contra o Grêmio no domingo, também pelo Campeonato Nacional. O treinador não deve poupar peças, então o provável time para enfrentar o Vitória será Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo ou Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. E só lembrando aqui, como a gente trouxe no comecinho do programa aqui, a notícia que chegou agora à tarde é que o Sevilha, Porto e Valência fazem contatos por Léo Pereira, mas o Flamengo não aceita negociar. É isso mesmo, os três clubes entraram em contato com os representantes do jogador para saber o valor e as condições para a liberação ainda nesta janela. O Flamengo informou que não quer negociar o zagueiro agora, mas deixou o canal aberto para uma negociação na próxima janela. Ô, meu querido, olha aí, ó, o Flamengo informou que só aceitaria pelo valor da multa estipulada em caso de 60 milhões de euros, cerca de 380 milhões. O clube sequer sentou para negociar esse momento. Nunca que a gente ia imaginar que o Flamengo não ia querer negociar jogador e ia mantê-lo. É mole, gente.
É, o Flamengo, ano passado, estava com quatro zagueiros aí, todos no mesmo nível, praticamente, né? Com Fabrício, Léo Pereira, Léo Ortiz. Eu acho que ele tem que segurar realmente os melhores atletas. Eu acho que esse é o grande diferencial da SAF do Botafogo, que não segura ninguém. Você precisa manter uma equipe para manter a qualidade técnica também.
Mas
você
não entendeu o Flamengo. O Flamengo diz que não quer negociar, mas ao mesmo tempo ele diz que negocia, pagando a multa. Só que...
Mas a multa não tem nem como negociar. Não. Já chegou lá, pagou, levou.
Mas ô Bede, uma multa aqui pra gente. Léo Pereira é um excelente zagueiro, joga qualquer time do mundo. Mas uma multa de 60 milhões de euros por um zagueiro, a gente sabe que é muito alto. Então o Flamengo sabe também que é alto. Só que o Flamengo chama para um negócio. Não pode pagar 60, paga 30, que vai ser um excelente dinheiro pelo zagueiro, 30 milhões de euros.
Mas eles falaram que pode negociar, não nessa janela, né?
Não, já acerta e deixa para entregar o pacote na próxima.
Pode vender daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, é
o problema. É que a notícia que a gente trouxe é o seguinte: que eles que estão interessados já querem para essa janela.
Aí não tem condições, porque o Flamengo não tem um zagueiro para substituir o Léo Pereira. Aí o Flamengo teria que ir ao mercado contratar um zagueiro à altura do Léo Pereira para poder se desfazer dele.
E também outra coisa, né? O time está todo encaixadinho. Para que essa loucura agora, já que
não vai ser? Se você quer vencer, se você pensa em vencer, que não é o caso do Botafogo, que vendeu sem se preocupar com isso aí, vendeu vários jogadores. O Flamengo não vendeu porque o Flamengo quer manter uma equipe, né, no patamar que ele se encontra hoje, né? Um elenco extraordinário e vencer os campeonatos todos. Não só depois, para depois
tem peças que negociar. Você tem que renovar.
Não, mas ele vai.
Já que vocês estão.
Fez isso já.
Estão colocando em pauta o Flamengo. Eu vou colocar aqui a rodada 21. O que me chama a atenção nessa rodada é que amanhã nós vamos ter apenas 3 jogos. Vão acontecer amanhã pela rodada 21. E o Flamengo, dificilmente não, o Flamengo vai se distanciar ainda mais. Anotem isso para segunda-feira vocês me cobrarem. 3 jogos no sábado, 5 no domingo e 2 jogos, inclusive, do Flamengo na segunda-feira, para o fechamento da rodada 21. Bragantino e Fluminense. O jogo é em Bragança Paulista, mas o momento é do Fluminense. O Fluminense, para mim, entendeu? É favorito para esse jogo.
Rapidinho, segura aí que a gente vai falar do Fluminense agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Acha, coração. E como o Zé chamou, a gente vai seguindo em frente. O Fluminense encerrou hoje em treino no CT Carlos Castilho a preparação para enfrentar o Bragantino neste sábado às 16h pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Cícero de Souza Marques. Sem contar com Martinelli suspenso e tendo a sequência ao jogo importante da Copa do Brasil, Renato Gaúcho fará mudanças na equipe em relação ao time que venceu o América de Cali por 2-0 na última terça-feira. A tendência é que Bernal seja titular na partida em Bragança Paulista na vaga de Martinelli. Ganso e Nonato também disputam vaga no meio de campo, além da volta, claro, de, olha aí, ó, novidades. O zagueiro Igor Rabelo anunciou hoje, o atacante Santi Moreno e o lateral esquerdo Gabriel Fuentes. Os dois primeiros podem estrear pelo clube nesta rodada. A bola é com vocês agora.
Estreia onde? No Fluminense?
No Fluminense.
No Fluminense. Acho que o Igor Rabelo, principalmente o Igor, é zagueiro, jogador com experiência, depois de alguns anos, né? trabalhando no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro.
O general.
Acho que é o general, conhecido como general, né? Ele vai dar uma consistência melhor e o Fluminense não poderia ficar a vida inteira com três zagueiros, né? E um deles já com uma idade já muito avançada, o caso do nosso Thiago, né? Thiago Silva. Então, acho que foi uma contratação que vai ajudar o time do Fluminense. Então, é um Fluminense preenchendo uma lacuna no seu elenco.
Senhores, e a situação do Bragantino, hein? Que já foi muita surpresa, mas o Bragantino nesse Campeonato Brasileiro está deixando a desejar, né?
Perdeu o rumo, é por isso que eu coloquei aqui. Para mim,
apesar de fazer bons jogos dentro de casa, né?
Pois é, mas perdeu o rumo, entendeu? Não consegue repetir, não consegue mais fazer um futebol com intensidade. Para mim, o Fluminense, o momento do Fluminense é um muito melhor. Com agora, difícil é você adivinhar o resultado do jogo entre Vasco e Corinthians, né? Esse duelo vai acontecer, ou melhor, Corinthians e Vasco, o duelo é na Neoquímica Arena, né?
Vai ser empate esse jogo.
Pois é.
Então pode
mas
pegar,
esse aí não é um jogo atrasado, porque o Vasco perdeu, mas era uma rodada atrasada, né? Esse novo Vasco é um Vasco da
Vasco
rodada de número 21
do
6-0. Não bote um não, porque não existiu um.
6-0
foi o resultado do Vasco e Santos. Então, Vasco e Santos, essa é a expectativa. São Paulo e Atlético Mineiro. Olha, gente, Juventude e Botafogo.
Olha, peraí, vamos organizar aqui o Vasco da Gama. Vamos rapidinho trazer informações. Olha, o Robert Renan desembarcou no Rio de Janeiro para acertar com o Vasco da Gama e revela que é um sonho de família. Isso mesmo, ó. O Robert Renan já está em solo carioca para acertar com o Vasco. O zagueiro desembarcou no Rio de Janeiro na noite de hoje no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e fará exames médicos amanhã para assinar com o clube. A diretoria vascaína chegou a acordo com o Zenit para que o defensor de 21 anos seja emprestado por um ano com opção de compra prevista em contrato. Robert chegou ao aeroporto com a filha pequena no colo, vestida de Vasco, e revelou grande expectativa de finalizar a negociação para realizar um sonho de família. E quem também está chegando ao Vasco da Gama é o Matheus França. Isso mesmo, o Vasco encaminhou a contratação de Matheus França do Crystal Palace. A diretoria costurou acordo com o time inglês pelo empréstimo do jogador até junho de 2026, sem opção de compra. Falta apenas assinatura para confirmação de negociação do meio atacante, que teve o nome aprovado por Felipe Luiz e pelo Felipe Maestro, tá bom? Lembrando aí, gente, presta atenção, Matheus França, inclusive, é jogador da base do Flamengo, tá certo? A bola tá com vocês aí sobre os reforços do Vasco da Gama.
Um é muito jovem, né? Esse menino aí, que o Zenit é da Rússia, né? Acabou emprestando pro Vasco, 21 anos, jogador sem experiência nenhuma que tá chegando. O Matheus é diferente.
Mas só ele tá no Zenit,
o Matheus
mostra ser um jogador de qualidade.
Não sei, Júlio. Não sei se a adaptação dele à volta ao futebol do Brasil, né? É um jogador que com 21 anos de idade está chegando, tenho minhas dúvidas.
21 Mateus, anos, ele é mais criança não.
O Matheus, o meia, que foi cria aí da escola do Flamengo, para mim vai ajudar mais a posição do Vasco da Gama.
Ok, Ivon, vamos com mais informações. Dessa vez o Corinthians, hein? O técnico Dorival Júnior aproveitou a semana livre sem jogos para fazer uma série de observações e ajustes no Corinthians. A equipe enfrenta o Vasco no domingo às 16h em São Januário. Embora o atacante Ângelo Romero volte de suspensão, Dorival indicou nos treinamentos a manutenção da dupla de ataque formada pelos jovens Guinegão, de 18 anos, e Kaique, de 21 anos. Eles já têm começado a partida contra o Bahia no último sábado. Vitinho, que estreou pelo Corinthians na rodada passada, segue em busca de um melhor condicionamento físico e ficará na reserva mais uma vez. O Depay começou a treinar, mas já não tem garantia para voltar por enquanto, senhores. É com você.
Eu mudo a minha opinião porque eu entendia que o jogo era na Neoquímica Arena, o jogo é em São Januário. Em São Januário a situação é diferente para mim. O Vasco é favorito para vencer o jogo do domingo. E gostaria também de colocar na pauta para apreciação de vocês, porque o jogo vai ser lá no futebol do Rio Grande do Sul, no interior gaúcho. Tem Juventude e Botafogo. Para mim, o Juventude, pelo momento, futebol é momento. Juventude é muito favorito a vencer o Botafogo nesse duelo da 21ª rodada.
E rolando aqui também, olha aí, ó, jogão de bola. A gente vai ver que o Cruzeiro vinha bem, daqui a pouquinho se perdeu. E será que o Internacional já está recuperado das 3 pancadas que tomou aí? Cruzeiro e Internacional, amanhã às 18h30, senhores. Quem é que leva essa?
É sempre um motivo, né? Depois de 3 derrotas, de você recuperar,
focar no jogo. Quem perde 3 é muito pouco, pode perder a quarta
não,
também.
Não tem problema se perder, mas ele, é claro que
eu você, fico com o Cruzeiro.
A cobrança é grande da torcida também, da diretoria, e você foca nesse jogo, prepara a equipe melhor. Agora, tudo pode acontecer, realmente é difícil você dizer, né?
Momento de tranquilidade. E momento em campo, o Cruzeiro é melhor.
O Cruzeiro hoje está melhor, claro.
O Inter não vem bem dentro de campo e está passando um momento de intranquilidade. Né? O time que está apresentando um futebol muito
ontem
desagradável.
As 3 derrotas seguidas.
O presidente do Internacional diz que o Roger está prestigiado. A gente conhece esse
discurso. Isso aí. Quando o presidente. Quando
essa expressão é colocada dessa forma.
Quando você falava que o treinador do Colo Colo estava prestigiado, é porque ele já tinha caído, só ele que não sabia.
Ele já tinha caído, o Júlio César já estava com a bala na mão para disparar na rádio.
Então, acho que o momento é do Cruzeiro. Né? Agora, o Internacional pode surpreender. Time grande, né? Não pode ficar perdendo toda hora.
Depois de uma eliminação com
depois 3 de uma eliminação.
Assim, você perder 3 pro Flamengo não é tão difícil.
Não, isso aí pela derrota não. É mais pela eliminação do
de uma competição. Aí pesa muito emocionalmente, né?
E ainda dentro de casa. Isso aí que ele perdeu 2 seguidas dentro de casa.
E chamando aqui a tabela, Fortaleza e a surpresa aí, muito que bacana, do Brasileirão. O Mirassol no domingo. Os senhores arriscam o palpite?
O jogo é onde?
O jogo? Claro, em Fortaleza, no Castelão.
Eu voto no Mirassol.
É um jogo de um time que está bem contra um time que precisa se recuperar, né? Não é um jogo fácil. Esse jogo é aquele jogo daquele time que erra menos, é quem ganha a partida.
Mas o Mirassol vem com muita consistência, né? No campeonato, e mesmo jogando fora, faz grandes jogos.
Tá arrumadinho, né?
Tá muito arrumado.
É um time que joga da mesma forma que joga dentro de casa, joga fora. Mas a gente tem que entender
então é o seguinte, viu, Júlio? Fortaleza vai. Que ele precisa vencer a partida.
É isso, então, a gente tem que entender que.
E aí o Mirassol pode
surpreender.
O Fortaleza, né? O Renato Paiva, que é o técnico do Fortaleza.
Dependendo do treinador, rapaz, se você olhar, o Fortaleza não tem um elenco ruim, não. O time do Fortaleza caiu numa crise que está atrapalhando, mas vai chegar a hora que vai ter que vencer.
Vai melhorar no momento aí, com certeza.
Ainda mais jogando dentro de casa. Claro, entendeu? O Mirassol é um bom time, joga bem fora de casa, joga. Mas o negócio é que do outro lado, tem um time que está pressionado, precisando vencer, que já vem aí há quase 10 rodadas sem saber o que é vitória, torcedor sem saber o que é alegrias, né? Então. É um jogo que pode o Fortaleza, a partir desse jogo contra o Mirassol, começar a reverter sua situação.
Então simbora, vamos lá, outro jogão de bola acontece no domingo às 20h30, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo que por pouco não perde a eliminação aí na
Adora dar vexame, né? Jogando no Morumbi. Eu nunca vi uma equipe tão estável no futebol profissional de São Paulo como a equipe do São Paulo. Quando a gente imagina que o São Paulo vai construir um resultado positivo.
Ele tem falhado nos
momentos
muito importantes.
Tem falhado. Ele deu muita sorte nessa competição, porque poderia ter sido eliminado nas oitavas no primeiro jogo, quando a equipe adversária colocou 3 bolas nas traves e perdeu 2 pênaltis. Então ele deu sorte naquele jogo.
Ele não deu sorte só no jogo,
entendeu?
Não. Ele deu sorte
e conseguiu dentro de casa também, só ganhando nos pênaltis.
E ele pega agora
então,
essa equipe,
difícil.
Né, LDU, que talvez seja a equipe mais frágil. Ele podia ter pego uma equipe argentina aí, que aí é mais
a escola é diferente. Mas a LDU também é um osso duro, não, entendeu? Não é. Uma equipe acostumada a disputar essa competição sul-americana. Voltando à tese desse duelo aí, acho que o Atlético tem, na minha opinião, um elenco um pouquinho melhor.
Bacana, e pra gente fechar essa rodada do Brasileirão, teremos na segunda-feira Palmeiras e Sport. Aí é brincadeira, né? Apostar nesse placar, gente.
Verdão. Claro. Verdão.
Júlio César.
E Mengão, o malvadão diante do Vitória, não há dúvida.
Eu acredito em tudo, eu acredito que o Sport pode chegar lá e.
Você está dividindo o coraçãozinho, você tem uma apatia, né, pelo time do Vitória, mas eu já disse a você, Vitória está brigando.
Apatia ou simpatia?
Eu acho que é apatia, é, né? Porque o time dele, verdadeiro do coração é dele, é Bahia ou é Flamengo?
Mas
ele já está dividido. Ele tem tanto time. Ele torce pro Colo-Colo, ele torce pro Vitória, ele torce pro Bahia, ele torce pro Barcelona de Léus e torce pro Flamengo. Fica difícil.
Quer participar de tudo, né?
Eu falo assim porque eu conheço meu time. Meu time, quando tá nadando de braçada.
Mas quem é esse?
Você fica com medo.
Qual desses times você está se referindo?
Nós estamos falando do Flamengo.
Ah, tá.
Entendeu? Meu time, Flamengo, quando tá nadando de braçada.
Aí é que ele falha, né?
Aí é que o.
Costuma falhar.
Como diz a música, né? Então eu conheço o Flamengo e já vi Flamengo perder um título da Copa do Brasil para o Santo André.
Peraí. Mas aquele tempo era outro, filho.
Não,
a estrutura hoje que o
estrutura não entra em campo, não.
Sim, o profissionalismo.
Estrutura que... não faz gol, não.
Sim. Sim, mas você não vai dizer, por exemplo, mas que o Flamengo, pela estrutura que tem, vai jogar com o time da Série C e vai perder? Se tá todo mundo focado com a estrutura que tá?
O Vitória tem CT, tem ônibus, tem campo, e o Colo-Colo foi lá e foi campeão. Então a estrutura não,
mas
não
aí aqueles tempos eram outros.
Não entra
aqueles
em campo. A gente tem que analisar outro. O seguinte, aí, o elenco do o time do Flamengo daquele ano, o time do Flamengo Santo André. O do Flamengo sempre foi melhor. E perdeu.
Surpresas podem acontecer, mas no mundo de hoje.
Mas é coisa rara.
Exatamente.
Não acontece todo dia.
Mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu sei que Flamengo é superior, Palmeiras é superior ao Sport.
Júlio não gosta do sapato alto do Flamengo.
Mas as coisas acontecem.
Mesmo do sapato
alto. No futebol, eu tô acostumado a ver de
novo. O que eu vejo hoje, Júlio, diferente daquela época em que o Flamengo era uma bagunça. Hoje eu acho o Flamengo mais organizado profissionalmente, entendeu?
Sim,
em tudo, em tudo.
Mas então... não tem nem como comparar, inclusive financeiramente.
Exatamente, por isso que eu estou dizendo a eles.
O clube hoje é exemplo no futebol da primeira divisão.
Isso aí não entra em campo.
Mas faz toda a diferença.
Ô, Júlio, eu vou dizer uma coisa hoje para você. Palmeiras e Flamengo estão acima de tudo, de todos. Isso é por quê? Porque não tem estrutura? Porque não tem dinheiro?
Não, porque tem.
Claro que vai acontecer, o resultado é normal. Claro. Mas você dizer que hoje, Palmeiras e Flamengo pode passar vexames que passavam antigamente, eu acho muito difícil.
Mais difícil. Pode haver um tropeço aqui, entendeu?
É
vai
difícil,
demorar um bom tempo também, entendeu? Diferente, por exemplo, do São Paulo, que é um grande que constantemente, né, tá dando vexame, tá tropeçando. Tá tomando topada.
Esses dois aí, abaixo desses dois aí, todos tropeçam.
Pois é.
Irregularidade.
Esses dois é a diferença do quando a gente analisa o futebol top de linha.
Acho que hoje o Flamengo está acima do
futebol top de linha.
Bom,
início do campeonato não.
Sexta-feira, bateu 7 horas, 10 minutinhos. Tá todo mundo naquela expectativa de molhar a garganta, outros de descansarem, outros de cochilar. Outros que vão querer cochilar.
Não, tomar o chá da vovó.
Fredão não tem nenhum show de rock por hoje, não.
Não, hoje não, mas hoje tem um show aí bacana, a Barra Crítica de Bruno, viu?
Sim.
Tem dois shows lá, inclusive de rock, banda PS5
sobre PS5, hoje, PS5. Peraí que a gente vai fechar com chave de ouro esse Gabriela Esportiva de hoje.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
As considerações finais, presidente campeão José Maria de Almeida, o seu recado pro final de semana. Não vai pra Itabuna né? Passear,
não,
né?
Não vou não. Vou
passear no shopping.
Desejar a todos. Eu tô com saudade também. E o pior é que ele não nos avisou, né? Nós somos pegos de calça curta, né? Mas ter Renatinho é uma companhia sempre agradável. Agora, ele não teve a delicadeza, né, Fred? De avisar, olha, amanhã eu tenho um compromisso, entendeu? Rapaz, segunda-feira eu tiro o couro dele. Vai depender do resultado de Vasco e Corinthians.
O pior de tudo, que eu vou até justificá-lo, ele estava vindo até a rádio e teve problema com sua moto. Aí ele falou, Bede, eu não vou conseguir chegar em tempo aí. Não tem como. Falei, não se preocupa não, que a gente manda vir por aqui. Eu acho que deu pro gasto.
Ele fabrica uma moto, né? Ele é bom fabricante.
É por isso que tá dando problema.
Ele tá montando o triciclo.
Fredão, seu recado final. Já olhou a agenda aí do Bruno da Barraquística? Além do P5? Quem vai estar lá hoje?
Não sei não. Eu sou mais cedo. Não.
É resenha, garoto.
Me convidaram. Mas hoje eu queria só lembrar novamente, né? Da Corrida da Catedral.
Sim.
Né, que é buscando recursos para a restauração. Né, a realização da Paróquia São Jorge, Bora Eventos, dia 21 de setembro, às 6h30, concentração na Praça da Catedral, caminhada de 3 km, corrida de 6 km e circuito Kids. Vocês busquem aí a inscrição para ajudar a reforma da nossa Catedral aqui em Léus, dia 21 de setembro. Boa noite aqui para você, Renatinho, prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite para Júlio, Imperador do Rádio. Boa noite para Zé Maria, do Colo Colo, campeão. E boa noite para os ouvintes, Gabriela Esportiva. Segunda-feira estaremos de volta.
Beleza, Júlio César, Imperador do Rádio, seu recado final.
Meu recado hoje, você sabe, dia de sexta, né? Mas antes, deixa eu mandar meu amigo Alex, motorista da Vice Vanessa.
Aqui, rapaz, ia mandar o recado dele agora. Ele falou, tô aqui ouvindo vocês aqui, ó.
Ele manda pra você, manda pra mim. Gilmar, enfermeiro lá da Cossi, também tá ligadinho conosco. Alô, Gilmar, alô, Alex, aquele abraço. E agora, alô pra galera do café. Né? Meu amigo Preá, o homem que faz o cuscuz mais gostoso de Deus. Quando eu não como o cuscuz dele, eu fico fraco. Então amanhã eu tenho que ir lá comer esse cuscuz de Preá.
Modere, viu?
Alô, Preá, beijão no coração. Doutor Paulo, Fabinho, taxista, Zelão. Zelão agora só quer levar banana.
Que é isso?
A irmã não falou. Que é isso? Rapaz, Juru agora só leva bolo e Zelão. As coisas estão invertidas. Juru leva bolo e Zelão leva banana da terra.
E você tá levando o quê?
Eu tô levando bolo de pulva, tapioca, aipim. Então, um abraço, irmã, Zelão, Fabinho, Marinho, meu amigo Marinho. Também tem o Juru. E o Raimundo da padaria, nosso amigo Paulinho Medalha também, fazendo parte conosco desse café maravilhoso. A todos, um abraço, uma boa noite. E amanhã estarei cedo aí para comer o cuscuz de Preá, viu?
Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Quem faz esse cuscuz? É Preá mesmo?
É Preá que faz. Preá sai
Você
cedo de casa.
Você já viu ele fazendo?
Já, sai cedo de casa. Ele pega um ônibus lá na Zona Sul por volta de 4h40 da manhã.
Que ônibus é esse?
4h40? É o primeiro que sai da Zona Sul. E ele pega, chega cedo aqui na 19, prepara o cuscuz, aquele cuscuz maravilhoso que quando a gente come dá uma sustância. Se chegar, fica alegre. Por isso que eu não uso a parte desse café, porque esse cuscuz dele me deixa fortinho.
Eu disse isso pra você, sabe por quê? Porque eu cheguei lá uma vez e todo mundo falava a feijoada de Preá na 19 de março. Dona Maria chegou e me falou, Renatinho, eu tô retada com esse comentário. Quem faz essa feijoada sou eu. Será que Dona Maria já não manda esse cuscuz pronto?
Não.
E ele só bota no...
O cuscuz quem faz é Preá. Alô, meu amigo Euclides, chegue cedo, hein? Um abraço a todos e amanhã estarei cedo lá.
Beleza, a todos, ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Gabriela Esportiva voltando na próxima segunda-feira, às 18h, com ele, o titularíssimo aqui do ataque, Tony Café. A todos, ótimo final de semana. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM. Na sequência, Léo Guedes até a meia-noite.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.